A vontade de potência é um dos conceitos centrais do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que através dele irá construir sua crítica à filosofia ocidental e ao cristianismo. No entanto, para entender a vontade de potência, é necessário entender antes o seu conceito oposto, a vontade de verdade. Sou Alfredo Carneiro, professor de filosofia e editor do site netmundo.org. Esse áudio é baseado no post Vontade de Verdade e Vontade de Potência na Filosofia de Friedrich Nietzsche. Vamos prosseguir. Segundo Nietzsche, a vontade de verdade é aquela que se manifesta na filosofia a partir de Platão como desprezo pelo mundo, fazendo o homem voltar-se para um suposto além-mundo, o mundo das ideias perfeitas, conforme surge na Alegoria da Caverna, um dos maiores símbolos do pensamento platônico. O filósofo afirma que isso criou uma suposta valorização espiritual que afasta o homem da realidade, tornando-o fraco e manipulável, pois barra o fluxo de vontades e desejos individuais. Conforme Nietzsche argumenta, os primeiros filósofos buscavam a unidade da natureza, criando um pensamento cheio de símbolos e mitos que unia razão, vida e realidade. Tudo isso trazia sentido para a vida, se ligando às experiências únicas de cada indivíduo. Após Platão, a filosofia se volta para um mundo espiritual e abstrato, tornando-se busca pela verdade, que para Nietzsche é um objetivo falso que impede o fluxo da vida, pois trata-se de uma verdade universal colocada como o mais elevado objetivo do homem, relegando as profundas necessidades individuais a um tipo de individualismo mesquinho. A partir de então, o Ocidente foi tomado por uma vontade de verdade que atenta contra a vida, pois os valores difundidos, frutos dessa única verdade ou único caminho, seriam, para Nietzsche, uma doença que enfraquece os homens, gerando personalidades sem vontade forte, inspiração ou criatividade. Assim, a vontade de verdade é uma mentira, um caminho errado tomado pela filosofia, que influenciou todo o resto: arte, cultura, religião e política. O cristianismo seria um desdobramento do platonismo, uma vez que o filósofo medieval Santo Agostinho declarou que Cristo era o sumo bem que Platão antevira. Desde seu estabelecimento na Europa, o cristianismo é herdeiro desse filósofo grego e sua concepção de verdade única. É também o início dos ataques morais contra os espíritos livres, que são as pessoas que não seguem a moral de rebanho. Uma vez que a vontade de verdade tenha sido entendida, podemos prosseguir para a vontade de potência. A vontade de potência, segundo Nietzsche, é o impulso mais fundamental do ser. Não se trata apenas do desejo de viver, mas de viver plenamente. É uma vontade que se volta para este mundo, para o fluxo de imagens fortes e individuais que nos liga à vida, que nos dá força e objetivo. Exemplo de vivências poderosas podem ser nossas experiências infantis, a emoção do filho no colo, aquele trem de brinquedo do qual lembramos ao ver um trem de verdade. São nossas experiências intensas e emocionantes, boas ou não, que direcionam nossas ações. Nietzsche afirma que todo ser deseja aumentar o seu poder de ação e não saber a verdade, que é um objetivo que afasta a autenticidade, pois almeja respostas universais. As coisas que fazem nascer a força da vontade são diferentes em cada um, se ligam às vivências e características individuais. A vontade de potência significa, principalmente, se voltar para esta vida que cria identidade e nos direciona com coragem para o futuro, ainda que trágico e finito, e não para a vida eterna ou verdade universal, que no fundo carregariam sempre, nas palavras de Nietzsche, uma moral de escravo. A vida daquele que tem vontade de potência é trágica, pois é elevada e chegará ao fim. Já a vida daquele que tem vontade de verdade, ou seja, vontade fraca, é dramática, pois sofre por coisas mesquinhas e por vigilância moral. Colocar diante de todos uma única verdade é nivelar os homens por baixo, deixando de lado a diferença que traz inúmeras possibilidades criativas. Sobre isso, Nietzsche afirmou que, abre aspas, os homens não são iguais. Nosso desejo é possuir nada em comum. Fecha aspas. Quem vive a vida autêntica não deseja outra vida senão aquela mesma por toda a eternidade. Essa ideia é base do conceito nietzschiano de eterno devir, inspirado em Heráclito, em que o filósofo alemão nos pergunta, abre aspas, a vida que vivemos é a vida que gostaríamos de viver por toda a eternidade? Fecha aspas. Caso a resposta seja negativa, devemos buscar aquilo que nos traz vontade de potência. Desta forma, seria razoável supor que, se alguém perguntasse a Nietzsche qual o sentido da vida, talvez ele respondesse que isso não importa, pois o que importa mesmo é o sentido que damos à nossa própria vida, sendo essa a única tarefa filosófica realmente importante. Na obra Assim Falava Zaratustra, Nietzsche recomenda prestar atenção às imagens, que são as lembranças, imaginações e inspirações, como uma bússola que orienta nossas ações. Sobre isso, vejamos o que ele diz. Abre aspas. Meus irmãos, prestai atenção em qualquer um dos momentos em que vosso espírito quer falar em imagens. Ali está a fonte de vossa virtude. É então que vosso corpo se eleva e ressuscita. Com sua alegria arrebata o espírito para que se torne aquele que cria, que avalia e que ama, o benfeitor de todas as coisas. Fecha aspas. Essas imagens correspondem aos impulsos fundamentais que se ligam à vida autêntica. Nietzsche afirma que as inspirações que surgem de nossos impulsos fundamentais não devem ser avaliadas a partir da moral de escravo, que é a própria cultura ocidental com suas religiões e seus discursos falsos que classificam o bem e o mal arbitrariamente. Essa é a origem de sua famosa frase, abre aspas, aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Fecha aspas.